Educando o Seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
Hoje é quinta-feira, dia de falar de economia aqui no Em Boa Companhia com o nosso amigo Frederico Torres. Bom dia, Fred, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia ao nosso ouvinte. Pedro correndo ali para botar a câmera da live. Um alô para a galera aí do Facebook aí que está acompanhando a gente ao vivo também. Pedro, o programa tá bom hoje aí, né? Temos dúvida aí, uma dúvida bacana. Temos um estudo legal para comentar também, para fazer uma relação do comportamento do brasileiro quando vai investir, né? Com os porquês, né, dele investir ou não investir, que está relacionado com a dúvida também do nosso ouvinte. Como é que é o nome dele mesmo?
É o nosso ouvinte Fabiano, Fred. E além disso tudo, ó, vamos falar também do lançamento do livro Educando Seu Bolso, viu, gente?
Ah, tem isso também.
A cerejinha do bolo. Quem quiser acompanhar a gente agora ao vivo, facebook.com/emboacompanhia, curta aí a nossa página e acompanhe a transmissão ao vivo da live do Facebook, facebook.com/emboacompanhia, porque quinta-feira é dia de falar de economia de um jeito fácil, descomplicado, para você aprender a cuidar melhor do seu dinheiro. Vamos começar então com a nossa dúvida do ouvinte?
Vamos lá.
Gente, olha, o Fabiano mora em Mauá 2, Jaguariúna, e ele pergunta o seguinte para você, Fred. Fui desligado da empresa em julho desse ano, recebi minha rescisão e FGTS. Apliquei uma parte na renda fixa e outra na previdência. O restante está na poupança, para eu movimentar conforme minhas necessidades. Sou casado, tenho 2 filhos, um de 2 anos e outro de 8. Minha esposa não trabalha e, no momento, estou desempregado. Com os valores que tenho, no total, R$ 175 mil, apareceu um apartamento novo que vai liberar agora em dezembro. O valor do imóvel é de R$ 144 mil. Consegui um desconto de R$ 9 mil. Sendo assim, o valor ficou R$ 135 mil. Isso lá em Jaguariúna, São Paulo. O bairro é novo, né? Já é um mercado grande e mais 3 condomínios ao lado. Minha dúvida é, será que vale a pena investir para alugar? Teria que gastar ainda com a documentação e outras coisas no apartamento, porque ele vem cru, sem nada. Seria mais ou menos R$ 145 mil reais o total do investimento. Essa dúvida dele deve ser de muitos ouvintes, investir em imóveis, mesmo que não vá morar lá depois, mas você aluga, vive da renda. E aí, Fred, será que é um bom negócio para o Fabiano?
A dúvida dele é de muito ouvinte, você tem toda a razão, Pedro. A gente recebe esse tipo de consulta lá no Educando Seu Bolso direto, temos alguns posts, inclusive, sobre isso. Primeiro quero dar os parabéns para o Fabiano, né? Apesar da situação dele agora de ter sido desligado da empresa, ele tem uma boa reserva, né? Ele aparentemente fez um bom levantamento, né, da situação, quer dizer, esse dinheiro está aplicado, ele sabe que vai comprar, mas vai ter que gastar, né, para reformar alguma coisa e colocar o apartamento em condições de ser alugado, né? Ele fez um levantamento do entorno do apartamento que ele pretende comprar, inclusive dizendo que há 3 condomínios aparentemente subindo ali ao mesmo tempo, né? O que a princípio até, bom, não sou especialista em mercado imobiliário, né? Mas pode ser um risco com uma oferta muito grande de apartamentos e imóveis na mesma região. O que tende a acontecer muitas vezes é o valor do apartamento baixar, ou mesmo o valor do aluguel ter que baixar um pouco, porque tem uma oferta muito grande, muita gente tentando vender ou alugar ao mesmo tempo. Então, isso é um risco que eu recomendo que o Fabiano fique de olho. Agora, para dar uma resposta muito objetiva para a dúvida dele, né? Ele é pai de família, a esposa dele não trabalha, ele tem 2 crianças, uma de 8 e uma de 2 anos, né? E ele foi desligado. Então, a primeira coisa e é fundamental, e eu digo isso não só como educador financeiro, mas também como pai, né? É que ele não deixe, obviamente, que procure não tentar deixar que a continuidade da vida familiar dele seja interrompida. Então, ele tem que primeiro ter uma estimativa de quanto é que o gasto médio dele mensal.
Com a escola das crianças, alimentação, tudo aquilo que a gente sabe Impostos, exatamente, conta de água, luz, telefone,
plano,
gás.
Plano de saúde, tudo aquilo que ele não pode ficar livre de para continuar a viver a vida dele normalmente durante o tempo em que ele ainda pode, né, infelizmente, pode vir a ter que ficar desempregado. Sei lá, 6 meses, 1 ano, eu iria por aí. Então, assim, olha, ele gasta 3 mil por mês, tá? Vou precisar disso durante 1 ano, então 36 mil. Então, ele já não tem mais condição de pagar os 145 que ele falou. Ele tem 175. Se ele precisar de separar 36 para ficar 1 ano desempregado e a vida dele não parar, já não sobra 145 para ele comprar. Então, essa é a primeira conta que o Fabiano tem que fazer. Tá? Mas ele fez essa conta aí. E vamos supor que ele gasta menos do que esses 3 mil por mês na vida dele e que vai dar. Ou que ele está com uma perspectiva de emprego ali na ponta da linha e ele acha que não vai demorar 1 ano desempregado. Ó, cuidado para não ser entusiasmado demais, né? A gente fala lá no blog o tempo inteiro, prepare-se para o pior e torça pelo melhor. Né? Cuidado para não misturar planejamento com torcida, né? A gente está sempre querendo o melhor, mas a gente tem que estar preparado para ficar desempregado até mais do que 1 ano, né? Bater na madeira aqui para não tomar que ele não chegue nesse caso, mas isso para mim é o fundamental na dúvida dele. Supondo que ele tenha condição de fazer esse gasto de 145, que só ele vai poder dizer, porque ele não mandou os dados do orçamento dele, né? Aí vem a nossa segunda conta. Né? Ele quer saber se vale a pena tirar da aplicação financeira e aplicar, né, no imóvel para alugar. Tá? E aí a conta que ele tem que fazer é relativamente simples também. Tá? Então, eu usei o nosso comparador de investimentos lá no Educando Seu Bolso para dar uma ideia do que ele pode ter com uma boa aplicação financeira. Ele falou que está na Previdência, está na poupança, está em renda fixa, mas eu simulei aqui e para uma aplicação com liquidez desses 145 mil que ele falou que vai gastar com o imóvel, ele pode tirar mais ou menos por volta de uns R$700 por mês com as taxas atuais de rendimento. Tá? E aí, o que ele tem que comparar é o valor do aluguel que ele vai receber desse imóvel com esse rendimento financeiro. E aí, o aluguel pode ser até um pouco mais baixo do que esses R$700 por mês. Porque, especialmente nessa faixa de imóveis, que não é um imóvel, pelo que está falando, muito caro, está na faixa de mais baixo valor, ainda há uma demanda grande, ainda há um potencial de pequena valorização. Volto a dizer, ninguém tem bola de cristal. Né? Eu não sei o que vai acontecer com o mercado imobiliário daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Isso ninguém sabe. Né? Quem disser que sabe está te enganando. Corretor que vai vender imóvel e falar, ah, vai valorizar pra caramba, é conversa, ninguém sabe, né? Mas pode ser que, né, essa faixa de imóveis dê uma pequena valorizada. Então, por isso que eu estava falando com ele o seguinte: se ele arrumar com segurança um candidato a aluguel, ou acha que é fácil conseguir alguém, né, para quem alugar esse imóvel, por volta de uns R$600, R$550, R$600, eu acho que a partir daí para cima, né, pode ser um investimento vantajoso para ele. Tá? Por quê? É aquela continha que a gente faz de 0,4% do valor do imóvel. Tá? 0,4% por mês, por cento vezes 145, vai dar quase R$600 por mês. Significa que ele vai estar quase que empatando com o rendimento financeiro, né? Cento e poucos reais a menos, mas a tendência da taxa Selic ainda é cair um pouquinho, né, daqui até o começo de 2018, né? E o imóvel ele não deveria cair, né? Tem até uma pode aumentar pela correção do IGPM, mas isso é negociação também. E tem riscos, obviamente que ele sabe que tem risco dele ficar com isso desocupado. O rendimento financeiro, né, ele está lá. Cada dia que passa, pinga um trocado na conta. Se o locatário dele sair e ele tiver que por acaso, ficar com esse imóvel desocupado até conseguir um novo por outros 6 meses, são 6 meses que ele não tem renda de aluguel.
E ele fala aqui que está previsto para dezembro, mas vai que tem atraso também. Então, assim, ele não pode contar agora imediatamente que ele vai comprar, passar para o nome dele, vai conseguir um locatário e vai receber esse valor tão imediatamente assim.
Está previsto para dezembro para mim, Pedro, né, tem uma outra implicação. Significa dizer que esse imóvel ainda não está pronto, né? Ou seja, ainda tem um pequeno risco, muito embora nós já estamos em novembro, mas dele colocar esse dinheiro na mão e dar a construtora, né? Tudo tem risco, gente, né? Toda aplicação de
fato
tem
risco.
Viver é perigoso. Falando do livro, essa frase está no livro lá. Então tem até um pequeno risco ainda dessa né, entrega não ser, como o Pedro falou, feita realmente agora em dezembro. Tá? Mas eu acho que o caso dele, o que vai pegar mesmo, Pedro, é essa avaliação do orçamento dele, se ele tem condição de passar, por exemplo, um ano, né, com esses 30 mil que vão sobrar na conta dele. Tá? Pode ser que isso seja um impeditivo, mas se sobrar e ele acha que vai receber em dezembro e consegue alugar fácil aí por volta de 550, 600, e ele tem preferência por imóvel, porque isso também tem uma questão quase que psicológica ali, né? Aquela sentimento de ter alguma coisa concreta.
Será que ele mora de aluguel, por exemplo?
Não sei, é uma boa pergunta, né? Pode ser.
Às vezes, vale a pena comprar, né? Para morar lá e fugir do aluguel. A gente tem que pesquisar mais aí a dúvida do Fabiano.
Mas eu acho que a resposta ficou mais ou menos direta. Então faz a conta do orçamento, né? Multiplica, gasto mensal, multiplica por 12 aí o tempo para uma estimativa de recolocação profissional. Se sobrar, se precisar de menos do que 30, que é o que vai sobrar, avalia financeiramente a compra versus o investimento financeiro. E aí, acho que o divisor de água também não é preciso, né? Não é foguete na lua. 500, 550, 600 já dá para, né? Já fica meio que preferência pessoal, o que, que ele vai querer, né? Se ele vai querer ficar de um lado, ou, quer dizer, se ele vai querer comprar para alugar como investimento, ou se ele vai manter o dinheiro dele aplicado, né, financeiramente. Tá?
Valeu, Fabiano. Obrigado aí pela sua participação. Qualquer dúvida, gente, ó, nosso WhatsApp está aqui, 98411-9044, DDD31. O nosso ouvinte lá de São Paulo perguntando aqui para a gente. Agora, falando em investimento, Fred, eu estou vendo aqui, né, o Jornal Valor Econômico trouxe um gráfico que mostra o beabá dos investimentos e que poupar está fora do radar da maioria dos brasileiros. Então, assim, é um dado preocupante também, né? As pessoas não estão preocupadas em guardar, em poupar.
Foi por isso que eu dei os parabéns pro Fabiano, né? Porque ele tem essa reserva financeira razoável aí. O que essa notícia que você está comentando, Pedro, mostra, né? É uma pesquisa da Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades de Mercado Financeiro e de Capitais. Foi feita em 130 cidades brasileiras, com quase 3 mil pessoas. Com mais de 16 anos, as classes A, B e C. Né? E o que ela reporta é que as iniciativas de educação financeira no país nos últimos anos, né, que têm sido um pouco mais fortes, elas têm sido insuficientes para incrementar, né, a taxa de poupança do brasileiro, ou seja, a capacidade do brasileiro em separar uma parte do seu salário, né, para construir uma reserva financeira que vai, né, ser útil ali no futuro, para que seja, para a realização de um sonho, como uma viagem, para a troca de um carro, para a compra da casa própria, né, como estava comentando no caso da dúvida do Fabiano, para complementar gastos lá no futuro com a aposentadoria, toda essa discussão de reforma da Previdência. Tá? Então, essa baixa taxa de poupança que o brasileiro tem, né, ela é preocupante, ela continua baixa, ela não está respondendo bem à iniciativa de educação financeira, tá? Que tem sido colocadas em prática aí, um pouco mais enfaticamente nos últimos anos. E aí acho que vale a pena a gente comentar um pouco mais os detalhes, né, desse levantamento, que inclusive espelha muito outros levantamentos já feitos, por exemplo, pelo Banco Mundial aí no Brasil, onde falava que a taxa de poupança no Brasil é de 1 a cada 4 pessoas, 28%, salvo engano, um pouco mais que 1 a cada 4 brasileiro poupa, tá? Isso aí é um nível baixo, tá? É um nível inferior ao de outros países mais pobres, inclusive, do que o Brasil, né? Eles estão apontando, contrastando, por exemplo, que o Brasil guarda menos dinheiro do que em países com renda per capita, que é, né, essa capacidade de renda por cidadão menor, né, na América do Sul, como é o caso da Bolívia ou do Paraguai. Isso eu acho que reflete cultura, reflete comportamento e contradiz um pouco da justificativa que as pessoas alegam para não criar essa reserva financeira no futuro. Todo mundo diz que, ah, não, eu não separo nada porque eu ganho muito mal. Tá? É óbvio que ganhar mal atrapalha um pouco. Mas a gente já comentou aqui em outros programas que para separar 5% do seu salário todo mês, mesmo ganhando mal, dá. Acho que basta se organizar, né, para fazer isso. A gente tem um desafio lá no Educando Seu Bolso que a gente fala assim, olha, eu acho R$50 de desperdício no seu orçamento é fácil. Qualquer um pode bater na nossa porta lá e mandar um orçamento que a gente acha R$50 que está indo pelo ralo. Esse é um desafio que a gente tem lá. Se a gente não conseguir achar, né, é incompetência de quem analisou o orçamento da pessoa. É. Né? Mas então é isso. Né? R$50 é 5% de um salário de R$1.000 que, né, que você pode transformar de desperdício em criação de reserva financeira. E um outro detalhe dessa pesquisa que eu acho que confirma essa ideia de que não basta ganhar bem para criar reserva financeira, ou que ter aplicação financeira não é privilégio de quem é rico, é que na classe A, né, que é a classe mais rica também da pesquisa, apenas 42% dos pesquisados poupam ou criam reserva financeira. Ou seja, se eu sou rico, então eu aplico, não seria 40%. Seria 80, 90, seria um número muito próximo de 100. Basta ganhar bem para conseguir aplicar dinheiro, né? Todo mundo da classe A devia conseguir aplicar dinheiro. Não, menos da metade da classe A, menos da metade dos ricos, né, conseguem poupar, conseguem investir e criar uma reserva financeira para o futuro. Então, o que eu acho que a pesquisa mostra, né, que vai muito em linha com os nossos 4 anos lá de Educando Seu Bolso e outros 20 e tantos de acompanhar o mercado e o comportamento do consumidor, né, de produtos e serviços financeiros, é que é cultural, é comportamental, tem a ver com enfrentar desafios e problemas na gestão financeira. E não estou falando que é fácil, às vezes é chato, né? Às vezes é um tema que ainda tem uma certa resistência. As pessoas não gostam muito de falar sobre dinheiro, de botar as contas no papel, mas é para isso que a gente está aqui toda semana.
É verdade. Gente, ó, o Fred entende do assunto, viu? E, ô Fred, eu tô vendo aqui pelo gráfico ainda nessa matéria, nessa reportagem, as escolhas de quem diz ter investimentos, né? Então, assim, 16,4% falam que tem a caderneta de poupança, que a gente comenta aqui que é importante poupar, mas ainda assim ela não tá rendendo tanto, né? A gente vê aí no noticiário fuga da poupança, o pessoal tirando, mas ainda assim é a que domina, né, o cenário. Logo depois vem, né, os fundos de renda fixa, seguidos pelos planos de previdência privada e, em quarto lugar, compra e venda de imóveis, que é, no caso, aí, a dúvida do nosso Fabiano, né, do nosso ouvinte. Depois tem aí ações, fundo de ações, mercadorias e vendas vem aí, né, na próxima colocação. Depois quem investe em câmbio. Ou seja, opções não faltam para você, né, investir. Inclusive, tem aqui pessoas que no coach colchão. Tem aqui essa alternativa no colchão, 0,2%, ainda guardam dinheiro no colchão.
Pois é, então vamos lá. É, você falou que a poupança não é uma boa aplicação. É, de fato, há opções melhores do que a poupança, ainda mesmo com a redução da taxa de juros, o que diminui um pouco da diferença entre ela e alternativas, né? Voltando a usar o comparador de investimentos aí do lado do Educando Seu Bolso, a gente tem naquela aplicação lá do Fabiano, por exemplo, 145 mil por 3 meses, ele receberia por volta de R$700 de juros todo mês, tá? Isso daria por volta de R$2.100 em 3 meses, o que é um valor R$470 maior do que, né, o que ele conseguiria na poupança. Tá? Então, é confirmação de que o Pedro está falando, que mesmo aqueles que se preocupam em poupar ou investir alguma coisa, ainda o fazem não da melhor maneira possível. Acabam escolhendo, elegendo o instrumento, né, ou a aplicação financeira que não é a mais recomendável do ponto de vista de risco e retorno. Tá? Agora, a gente já falou aqui também, Pedro, e vale repetir. Se a poupança é a única coisa que você conhece, se é o que é fácil, se é o que você vai dar conta de fazer, faz a poupança. Entendeu? Eu prefiro, né, a gente lá do Educando Seu Bolso prefere que você faça a poupança do que não faça nada. Então, a gente é um passinho de cada vez. Vamos fazer 1-0 primeiro. Uhum. Não é isso? Depois a gente faz 2-0. Ninguém faz 6-7-0 de uma vez só.
Só a Alemanha.
Só a Alemanha, em meio tempo. Pois é, mas então é assustador, Pedro, mais um detalhe desse levantamento, que isso que você está falando, essa abertura, né? 24% utiliza algum tipo de investimento, né? Por volta de 14%, conhece, mas não utiliza nenhum tipo de investimento. E mais do que 62% declarou não conhecer nenhum tipo de investimento. Gente, não conhecer nenhum tipo de investimento...
Em que planeta você vive?
Tá fácil conhecer algum tipo de investimento, né? Então, assim, aí nessa abertura de quem diz, né, ter investimento, então você tem lá 16% desses 23% aí total, né? Ou seja, uma grande maioria é a caderneta de poupança. E depois o segundo lugar é 2%, tá? Ou seja, é 8 vezes menos. Então, a caderneta de poupança é disparada ainda a forma mais comum que o brasileiro usa para fazer os seus investimentos. Até assim que você citou notícia do Valor Econômico aí, você tem um banner lá de topo de página do Valor Econômico, que é o quê? É Tesouro Direto, a nova poupança. O pessoal está querendo, inclusive, colar, né, na imagem da poupança, né, outras opções de investimento. Propaganda de uma corretora que está querendo que você aplique no Tesouro Direto lá, que é melhor do que a poupança, na maioria das vezes. Tá? E ele está querendo usar o nome da poupança, que é um nome ainda que as pessoas conhecem e associam a investimento. Tá? Mas, então, para resumir um pouco da nossa conversa, Pedro, acho que a gente está terminando o tempo aí, é que essa pesquisa, ela reflete o que a gente entende, né, que está acontecendo, né? O brasileiro poupa pouco e precisa poupar mais. Então, fica uma dica aí para o nosso ouvinte aqui da Inconfidência, lá do Canto do Seu Bolso, separa um tempinho, meia hora, separa 5% do seu salário na hora que você recebe para criar uma reserva financeira. Usa o nosso comparador de investimento para fazer um bom investimento ou não. Ou vai no seu banco mesmo, conversa com o seu gerente e faz uma poupança. Não faz título de capitalização, pelo amor de Deus, igual o povo está falando que faz aqui nessa pesquisa do Valor Econômico também. Tem 2% aqui que diz que faz título de capitalização. A gente já falou aqui, vou repetir, título de capitalização não é investimento.
É fria. Ô Fred, agora para a gente terminar, vamos falar, claro, do lançamento do livro Educando o Seu Bolso. Olha só que bacana, gente. Na próxima segunda-feira, dia 27... Na próxima não, né? Sem ser segunda-feira agora, na outra, dia 27 de novembro, mas já anote na sua agenda, às 7 horas da noite, na Livraria Leitura do Shopping Pátio Savassi. Fica ali na Contorno, número 6061, todo mundo sabe onde fica o Pátio Savassi. Lançamento do livro Educando o Seu Bolso. Fala um pouquinho sobre esse livro, Fred.
A gente está muito orgulhoso, Pedro. A gente foi contatado pela Autêntica, que é uma grande editora aí brasileira, e eles acho que acreditaram um pouco na nossa proposta de ser uma fonte de informação financeira independente, com a busca de uma linguagem acessível, né? O que a gente tem tentado fazer, humildemente tentando aprender a falar português de novo, né? Desaprender a falar economês e reaprender a falar português. A gente enxergou um distanciamento muito grande entre essas informações que são tão importantes para a vida das pessoas e elas mesmas. As pessoas não se identificavam mais com esse discurso, né? com essas informações. Chegou num ponto, e isso foi até uma tratativa importante da nossa negociação com a Autêntica, que as pessoas olhavam para conteúdo financeiro e já viravam a cara para o outro lado. Falavam, esse troço é chato para danar, esse troço não é comigo, eu não aguento isso. Nossa senhora, que negócio mais, né, enfadonho. Então, acho que a Autêntica conseguiu enxergar algum valor na nossa proposta, na nossa linguagem, e o que a gente está fazendo é levar um pouco mais daquilo que a gente tem feito no blog, né, para o formato de livro, impresso. Então, tem uma coletânea de alguns alguns textos dos campeões lá do blog, tem uma série de textos inéditos também que a gente criou só pro livro, né? E ele está organizado de forma a tratar um pouco disso que a gente falou, né? De comportamento, tratar um pouco de dívidas, que ainda é um grande problema para o brasileiro. Tratar um pouco também numa sessão específica sobre investimentos. Passamos um bocado por uma coisa que a gente gosta muito, e tem gente que adora isso lá no blog, que é tecnologia, que está mudando muito, mudando rápido. Como é que novos serviços, aplicativos, banco digital, conta eletrônica, mudam e melhoram a sua capacidade de fazer boas aplicações ou de ter praticidade, comodidade e agilidade na gestão das suas finanças atualmente. E trata de uma outra área que a gente valoriza muito, que é a educação financeira para os filhos, para as crianças, né? Relação de pai com filho, mesada, que é um tema muito recorrente para nós, professor e aluno. Tem a Lívia, que é uma professora disso também, são vários autores, né?
Pois é, o Daniel Meinberg. Isso aí. O Everton Veloso, que você conhece aqui do Educando Seu Bolso, o Fred, Leandro Novaes e a Lívia Sena, os autores aí do livro Educando Seu Bolso.
É isso aí, tá. Acho que ficou legal. Vamos ver se o pessoal gosta, tomara que tenha aceitação. Deu muito trabalho.
Imagino. Dia 27, 7 horas da noite, Livraria Leitura do Pátio Savassi. Ó, Fred, o nosso tempo está esgotado, mas será que dá para responder rapidinho aqui o nosso ouvinte Roberto, lá de Brasília de Minas? Olha, ele fala o seguinte: não entendo nada de Tesouro Direto, mas quero fazer. Qual é uma corretora que faça isso de graça?
Tem várias. Tem. Aí, ó. Tá na. Tem um ranking, Roberto, isso de Brasília?
Isso, Roberto de Brasília de Minas.
Tem um ranking no site do Tesouro Nacional. Da taxa que cada corretora cobra para custodiar, que é a taxa que eles chamam, taxa de custódia. Uhum. Tá? Então, lá ele vai ter, eu não tenho de cabeça aqui, lá ele vai ter...
Deixa eu tentar ajudá-lo aqui, o site do Tesouro Nacional?
É Tesouro... Se ele procurar Tesouro Direto, provavelmente vai aparecer...
Tesouro.fazenda.gov.br, seria esse? Esse é o site do Tesouro. Ó, tô te ajudando aqui, viu, Roberto? Ó, Tesouro Nacional, o site é tesouro.fazenda.gov.br.
Isso.
Aí aqui, ó, tem o link Tesouro Direto no acesso rápido, né, Fred? Isso. Já entrei aqui também. Isso. E aqui dentro você vai ter aí um ranking, né? Aí tem aqui várias para você fazer simulação. Conheça o Tesouro Direto, conheça as vantagens.
Tem vídeo, você vai saber escolher títulos, por exemplo, vai ver as taxas. Aí tem as instituições habilitadas. Então, esse site, se ele tiver acesso à internet, é um site muito explicativo sobre o Tesouro Direto. Tá aqui, ó. Tá aqui a tabela que...
Ah, que legal. Fala, não é propaganda, não. Pode falar o nome de uma aí, de uma instituição que faz.
Tá aqui, ó, Ativa Investimentos não cobra, o BTG Pactual não cobra a taxa de custódia. Tem um bocado, Easy Invest, Geração, Gradual e
por nossa, ó, tem dezenas.
Tem vários. Aí no final aqui tem alguns que cobram 0,1, 0,2, 0,3. Aí lá embaixo tem uns bancões que cobram bem mais, tá?
Legal, viu, Roberto? Aí, ó, tá vendo? Pra gente poder
Está aqui, de repetir para ele, tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto, né, traço instituições, traço financeiras, traço habilitadas, que é um link, um botão que tem...
Você vai entrando de um em um, mas o inicial é tesouro.fazenda.gov.br.
Tem muito material legal lá.
Beleza, Roberto, bom investimento para você. Frederico Torres, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima semana.
Eu que agradeço, grande prazer estar aqui. Estamos aí, grande abraço.
É isso aí, gente. Educando Seu Bolso, toda quinta-feira aqui no Em Boa Companhia. Obrigado aí ao pessoal da live. Mandar um abraço para Márcia Mello, para o Reinaldo Maximiano, também, que é colunista aqui do Em Boa Companhia, acompanhando a gente também. Para Sônia, valeu, pessoal aí do facebook.com/Em Boa Companhia.